Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem? Bom, começando aqui mais um Morning Call. Hoje, aliás, só o pessoal sempre pergunta, né? O Gerson não está aqui porque ele já está no CEO Conference.
Perfeito,
então,
boa.
Então ele já fica aqui o primeiro
convite,
o primeiro convite, logo mais, CEO Conference BTG Pactual, dos maiores eventos do mercado financeiro, se não o maior evento, o maior evento do mercado financeiro, para você se atualizar de tudo que tá acontecendo. Vai começar logo mais, está aí o link, então para você entrar, se inscrever e acompanhar todas as palestras, todos os papos online. Hoje comigo aqui na bancada, Otto Spannenberg.
E aí, Otto? E aí, Bruno Lima. Bom? E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Excelente terça-feira para todos nós e vamos para cima.
Bora. Então, começando aqui falando já sobre mercado. Hoje está, de fato, um dia até bem calmo. A gente está com a agenda um pouco esvaziada, chamando aqui a atenção para alguns pontos. De indicador lá fora, começando, como sempre, da nossa passeada aqui global, lá fora a agenda bem fraca, não tem nada muito relevante. O que a gente tem hoje do lado dos Estados Unidos são alguns discursos de alguns Fed speakers ali ao longo do dia. Então a gente vai ter a Loretta Mester, Neil Kashkari, Susan Collins e Patrick Harker, eles vão falar ao longo do dia. É importante, até porque, relembrando, né, na domingo, o pessoal comentou aqui ontem, o Powell comentou no 60 Minutes, um programa lá fora, falando um pouco mais sobre essa perspectiva de corte de juros, o que o Fed está enxergando para cortes ao longo do ano. Então, escutar os outros Fed speakers, sem dúvida alguma, vai fazer muito sentido. Agora, antes do Otto falar um pouco do S&P, enfim, importante notícia no overnight veio de China. O Xi Jinping, ele se reuniu com as autoridades do mercado de ações chinês e parece que o governo está, de fato, querendo adotar algumas medidas para estabilizar, enfim, para sustentar o mercado. Se vocês, colocando em perspectiva, o principal índice da bolsa chinesa, ele tem sofrido e está nos mesmos níveis ali em termos de pontos, muito próximo ali do que foi 2014. Então, como você tem alguma correlação entre comportamento do mercado e, consequentemente, também confiança, essas medidas, né, essas conversas, enfim, elas podem eventualmente catalisar alguma coisa nesse sentido. O que está de curtíssimo prazo acontecendo foi um baita de um short squeeze no mercado chinês, que, de novo, todas as discussões, né, de investir ou não investir em China, mas o mercado em termos de ponto, como estava no mesmo nível de 2014, os papéis lá na China, os ativos performaram muito bem, o mercado subiu alguma coisa próxima a 4%, né?
Exatamente.
No overnight. Eu estava olhando agora há pouco, antes de vir para a mesa, a DR de Alibaba, e estava subindo ali alguma coisa próxima a 10% no pre-market. Então, realmente, um short squeeze vindo justamente dessa notícia aqui. Lá fora, rapidamente, S&P está operando estável nesse momento, Europa subindo ali seus 0,4, 0,1, dólar index está bem estável, 10 anos, né? O yield de 10 anos também próximo à estabilidade, petróleo, Brent leve alta, mas enfim, também muito próximo aqui da estabilidade, o minério de ferro lá em Singapura, ele caiu 0,8, e aí realmente sem grandes novidades aqui nessa parte aqui de commodities metálicas. Ainda lembrando, a China ainda está ali num período de sazonalmente um pouco mais fraco em termos de demanda. Você teve uma reestocagem importante de minério de ferro no final do ano passado. A gente olha os dados de produção de aço, eles de fato estão um pouco abaixo quando você olha em termos históricos para esse início de ano. Então, é aquela boa e velha discussão que a gente tem feito aqui reiteradas vezes sobre estímulos fiscais e como isso pode eventualmente impactar a economia chinesa. E Bitcoin subindo ali alguma coisa próxima a 1,5%, 1,6%. Mas já entrando aqui na discussão... Ah, e lembrando outro ponto de China, só para não esquecer, no próximo fim de semana...
Começa o ano novo, né?
Exatamente, o feriado do ano novo lá. Então, o mercado, né, de
uma
ferro...
Uma semana, né? Sim.
Uma semana fechado. Tem essa discussão de você ter feito um processo de reestocagem justamente para você fazer a travessia do ano novo, então você pode ter antecipado um pouco de demanda, mas a verdade é que o minério de ferro ainda está lá nos seus 125 dólares, pensando no futuro, e o spot alguma coisa próxima ali a 132, 134, o que ainda é muito saudável pensando na dinâmica das empresas de mineração. Agora, Otto, já voltando aqui para a discussão do... Voltando para o S&P, né?
Uhum.
Temporada de resultado lá, grosso modo, 65% das empresas já reportaram. Surpresa de earnings, principalmente vindo ali da parte de tecnologia. Por mais que a gente tenha... o mercado recebeu, né, pensando em termos relativos, até muito bem essas recentes falas do Fed, do Powell, perdão, no final de semana. E está lá. O S&P muito próximo dos highs, Nasdaq, idem, enfim, mercado separando o joio do trigo, mesmo dentro do mundo da tecnologia, né, quem está performando bem, quem está performando mal. Como é que a gente está vendo hoje o S&P à luz desse price action recente?
Boa, Bruno. Bom, então, realmente colocando aqui, né, tirando um pouco do gráfico aqui, trazendo, né, o que a gente está interpretando por parte dos preços aqui. Bom, basicamente, pessoal, o que a gente está acompanhando é realmente o que o Bruno falou, né? Por mais que a gente tenha alguns dados, tenha algumas falas, o próprio payroll na sexta-feira, ontem a gente teve dados do PMI, dados de ISM, que também vieram bem acima, né, do que o mercado estava esperando, colocando mais uma pressão ali, né, mostrando que a economia americana está muito forte e tirando toda aquela, né, expectativa de corte, né, para março. O Fed, né, o próprio Jerome Powell falou, reforçou isso no domingo, lembrando que foi uma entrevista que foi gravada na quinta-feira, né, pré-payroll, então ele ainda não tinha, né, aquela confirmação dos dados do payroll. Lembrando que o primeiro payroll ele tem essa sazonalidade, né, tem aquelas revisões para trás, e foi um payroll muito forte que colocou, digamos assim, né, toda essa frustração no mercado dessa possibilidade, se ainda existia alguma possibilidade de corte em março. E agora o mercado já olha para a próxima reunião em maio. Mesmo com todos esses movimentos, quando a gente vê, Bruno, um movimento, algum dado forte da economia americana, você vê um fluxo bem expressivo de venda, mas logo depois você vê, né, uma absorção por parte ali dos compradores e uma recuperação ao longo da tarde. Foi o que a gente viu ontem. O ISM PMI saiu ali 11h45, meio-dia, o mercado pressionou logo depois da abertura do mercado americano, mas até o final do dia foi recuperando e muito puxado realmente por as grandes, né, empresas, as sete principais. A gente viu o setor de tecnologia fechando no terreno positivo e fez com que o S&P aliviasse, não chegou a ficar no, sim, terreno positivo. Ele chegou a negociar e fechar, né, num terreno de queda, fechou caindo 0,37, como o Bruno comentou hoje de manhã, levemente negativo, praticamente no 0 a 0. Ainda está em tendência de alta da maneira como a gente acompanha por aqui, mas chamamos a atenção novamente. O Lucas Costa, que esteve aqui também na bancada na quinta-feira, ele trouxe essa visão por uma questão de divergência, uma questão de alerta, por uma questão que a gente está vendo realmente o preço subindo, só que em parte de indicadores a gente está vendo essa perda de momentum, uma perda de aceleração da tendência. Por mais que o preço está subindo, a tendência não está com a mesma força, digamos, não está com aquela saúde que a gente está vendo lá de trás. O volume também ele vem caindo bastante, que a gente vem acompanhando, mas isso não quer dizer também que o mercado vai desabar e tudo mais, tá, pessoal? É só um sinal de alerta para quem está pensando em comprar S&P ou pensando em alguma possível posição de compra, talvez um sinal de, né, de aguarde, né, um sinal amarelo para você poder pensar em novas compras. E para quem está pensando em short ou em possível venda, a gente não vê nenhum sinal de venda aqui no S&P por enquanto. Então, ainda... Por mais que ele venha nessa forte tendência de alta, é surfar quem tá seguindo a tendência. É o famoso trend follow, né? Os seguidores de tendência estão indo muito bem nessa tocada, digamos assim, de novembro para cá, e muito concentrado, como a gente já vem falando, né? Até o próprio saiu no radar, que o Marcel até comentou, o radar semanal, que está até no canal aqui para quem gosta de acompanhar, comentando, né, da concentração das sete magníficas ali, né? Então isso realmente a gente vai acabar chamando bastante atenção de vocês para isso, porque é o que realmente tem feito bastante preço no mercado, tá, pessoal?
E aí, pegando esse ponto do Otto, só para vocês terem ideia, né? Quando a gente pega essa parte de tecnologia, enfim, as sete ali, a discrepância de crescimento de crescimento de lucro, de crescimento, enfim, de receita versus o restante do S&P, ela é bem relevante. Você pega esse grupo cresceu, está crescendo ali em torno de 14, 15% ao ano a partir de earnings, né, de lucro. Enquanto o restante do S&P ou decresce ou sobe próximo a 2, 3%, muito pouco. Então, de fato, o mercado vai cada vez premiando muito mais essas empresas de crescimento, essa questão do growth. De novo, teve uma separação entre joio e trigo, né? A gente viu o Google sofrendo um pouquinho, mas a gente acha até que foi relativamente exagerado, porque algo que foi muito específico, uma queda muito, assim, foi muito abaixo do esperado na parte de publicidade. As outras linhas vindo muito bem, mas Meta veio muito bem, a Amazon também surpreendeu, Microsoft muito bem. Então a gente está vendo esse grupo realmente confirmando as expectativas, aliás, superando as expectativas do mercado, o que obviamente corrobora, né, suporta esse S&P num patamar mais elevado. Vindo agora para o Brasil, pessoal, saiu agora pouco de manhã a ata, e entre os diversos pontos da ata, o comitê ele debateu a extensão do ciclo de ajuste e percebeu a necessidade de manter a política monetária contracionista pelo horizonte relevante. De certa forma, a ata, né, corrobora ali essa queda esse pace, né, de 50 bips. E hoje também a gente tem relatório de operação de crédito de dezembro, boletim Focus, na expectativa do mercado para PIB, câmbio, inflação e juros. Lá em Brasília, o ministro da Fazenda recebe líderes da Câmara e do Senado para debater a pauta legislativa a partir das 15 horas. E na cerimônia de abertura ontem, o presidente Arthur Lira citou a reforma administrativa e pauta verde com prioridades para 2024. Vindo agora para o mundo de empresa, Otto, vamos falar aqui de alguns resultados que saíram no overnight.
Uhum.
Saiu o número de Itaú.
Perfeito.
Foi um resultado bom, em termos principalmente qualitativos. A gente viu inadimplência muito bem, a gente viu o ROI do segmento de varejo performando também muito bem. E para coroar um resultado realmente bom, ele anunciou um dividendo ali extraordinário de 11 bilhões de reais, dá 1,12 por ação, dá alguma coisa próxima ali de 3,5%, 4%, né? Dividend yield.
Exato.
E anunciou um programa de recompra de 75 milhões de ações, é um programa em até 18 meses, que realmente chama atenção a questão do dividendo extraordinário. Na nossa opinião, de novo, os números, a qualidade dos números foi muito boa. A gente acha que, nossa opinião, que o price action no movimento hoje de mercado deve ser positivo para Itaú. E aí que eu também queria te ouvir. O que vocês estão vendo para YouTube?
Perfeito. Ontem a gente já viu essa recuperação não só para Itaú, mas como o Bradesco também. Ontem praticamente foi um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente viu lá fora. Também quando saíram os dados americanos do ISM PMI, o mercado aqui local, ele acelerou as quedas, mas depois na parte da tarde a gente conseguiu uma recuperação muito puxada por Petro e bancos, principalmente por esses dois nomes, tá? Itaú e Bradesco. Itaú que acabou fechando na máxima ontem com um fluxo comprador bem expressivo. A gente viu isso ao longo do dia, né? Foi sustentando essa compra, não foi uma compra, digamos assim, pontual, e sim uma longa compra ao longo do dia, até que o papel fechou ali na máxima. E falando de price action, o Bruno vem realmente mostrando uma grande contração de volatilidade que a gente vem até acompanhando. E ontem, esse fechamento de máxima, junto com esse resultado, é o que a gente espera desse catalisador, né, dessa aceleração desse movimento para retomar sua tendência de prazo maior. E Itaú, que já vem, Itaú, Banco do Brasil, o próprio setor financeiro, vem performando muito bem desde o final do ano passado. Então é o que a gente está esperando para o Itaú. Lembrando, né, só contribuindo, o lucro líquido, né, foi de 9,4 bilhões, foi acima, né? Foi, na real, foi em linha com as expectativas. E essa questão da recompra equivale ali, né? Esses 75 milhões de ações da PN equivalem aí a 1,5% das ações PN em circulação, tá? Então, para quem tem as ações, isso acaba sendo, né, positivo, né? Todo ou qualquer sinal aí da recompra, né, por parte ali da tesouraria, isso acaba sendo positivo, porque mostra, né, traz um sentimento, traz um sinal para o mercado que as ações, né, estão atraentes até para o próprio banco ali. Então, ele também se sente, digamos assim, atraente a comprar por aqueles níveis de preço. Então, fica bem mais interessante para você também que está acompanhando aí a própria ação.
E aí, o outro resultado também...
Seria Cielo, né?
Vale a pena comentar Cielo. Os números em si, eles vieram bem em linha com o que a gente tinha. Então, de certa forma, o que chama a atenção não foi exatamente isso. O que chamou a atenção foi realmente dois pontos aqui. O primeiro, o dividendo, né? A Cielo, na verdade, anunciou um JCP extraordinário, 400 milhões de reais, dá mais ou menos uns 3% de dividend yield também. o que é bom. A gente escreveu, né, o banco escreveu sobre isso, tem pouquíssimo tempo, semana passada a gente escreveu sobre isso, falando o que, que poderia gerar retorno adicional para a tese da Cielo. Né? A gente debateu alguns pontos e aí justamente vinha pagamento, né, mais pagamento de dividendo, enfim, JCP, ou mesmo a discussão de um tender offer, né, de uma OPA, de uma oferta pública de ações, de um fechamento de capital, um possível fechamento de capital. E isso foi anunciado ontem. Os controladores, Banco do Brasil e Bradesco, anunciaram uma proposta para fechamento de capital da Cielo, da 6% de prêmio versus o preço das ações que estão no mercado. A gente também falou bastante sobre isso no relatório que foi divulgado semana passada, está lá no BTG Content, à luz do que aconteceu lá atrás, quando a rede era listada e ela foi controlada pelo Itaú, e depois o Itaú fez uma OPA também, uma oferta pública de ação para fechamento de capital da rede, e como isso, de fato, impactou positivamente o segmento de pequena e média empresa da operação do Itaú. Então, nesse ponto, né, existe esse racional que está por trás aqui, na nossa opinião, dessa proposta para fechamento de capital da Cielo. O papel que até ontem estava, até performou bem. Ontem,
performou, né? Bem, é. O papel também apresentou um bom fluxo comprador ontem, ao longo do dia inteiro. E só para complementar, Bruno, essa questão, a data ex da Cielo, ela fica ex JCP dia 18 de março de 2024. E o que o Bruno falou, né? O montante de 410 milhões, o que equivale aí a 0,15 centavos por ação. E o preço da OPA que foi anunciado seria de 5,35, 6,4% acima do que a gente viu do fechamento de ontem, né? Seria o prêmio, né? Prêmio aí, né?
Exatamente. Então fica de novo o convite para dar uma olhada nesse relatório que está lá no content. Boa. De novo, explica, né, fala ali sobre o racional do porquê que eventualmente poderia fazer sentido os benefícios justamente que o Itaú teve, né, após o fechamento de capital da rede lá atrás. Bom, certo, senhor Otto Sparenberg?
Certo. Só queria chamar a atenção, Bruno, um ponto até bacana aqui que acho que é válido comentar. É da Vale no pré-mercado, tá, pessoal? Por mais que a gente viu aí o minério nessa madrugada, por mais que a China subiu muito bem, o minério ele trabalhou ali com esse meio de queda praticamente, a Vale no pré-mercado está subindo 0,68, recuperando da queda de ontem de 1,13, e a Petrobras também no pré-mercado está subindo 0,47, em linha com o Brent, que está subindo um pouco mais do que 1%. Então, são os dois papéis que têm praticamente 40%, né, ali, se a gente juntar bancos, vai dar um pouco mais aí, né, 40%, 44% do Ibovespa, mas são dois papéis que têm bastante peso, acho que é válido, traz um sentimento do que esperar para essa abertura, dado que os dois estão trabalhando em alto, é de se esperar uma abertura em alto, se isso sustenta até o final do dia, aí vai depender realmente do desenrolar, né, de notícias, de flow, né, do que acontece ao longo do dia.
Perfeito. E pessoal, dado que a gente teve essa divulgação da ata do Copom hoje, muito importante aqui registrar, de novo, o CEO Conference. Logo mais a gente vai ter o próprio Roberto Campos Neto no CEO Conference. Dá tempo de se inscrever, corre lá no link que está aí nos comentários, se inscreva no CEO Conference, maior evento de mercado financeiro aqui no Brasil. Então a gente vai ter o próprio presidente do Banco Central logo mais falando lá no evento. Complementa muito bem justamente escutá-lo após justamente a divulgação da data do Banco Central que a gente viu agora, minutos atrás. De novo, CEO Conference BTG Pactual. Obrigado, Otto.
Eu que agradeço. Valeu. Bruno. Bom dia, pessoal, e até a próxima.